libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Neste capítulo, o 4, nessa cidade estranha, nesse momento que nós encerramos o programa passado, foi muito interessante porque o Gúbio, que é o mentor, que está à frente, né, dirigindo esse grupo de socorro de espíritos que vão socorrer os espíritos que estão nessa cidade estranha, que estão nesse momento assim de muita angústia. O Gúbio, ele está à frente do grupo e ele está falando: olha, agora, a partir de agora, nós seremos auxiliadores anônimos, não convém, por enquanto, nós fazermos nos identificar pela nossa identificação pessoal. Então, vamos entrar na cidade como infiltrados, né? Eles vão entrar de uma forma assim, são os espiões que estão ali. E o Eloy fala: ué, mas isso não seria mentir, né? Nós chegarmos assim, de uma forma camuflada, nos infiltrando. E o Gobi fala: mas olha, você não se recorda do texto evangélico onde Jesus fala, né, que a mão esquerda não sabe o que dá à direita? E além do mais, ele dá uma explicação muito interessante, que ele fala que mesmo naquela cidade trevosa, existem muitos trabalhadores, inúmeros companheiros do bem, nas condições de anonimato, mostrando que Deus, ele coloca sempre pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Cabe a nós identificar essas pessoas, identificar as situações. Então, ele nos dá um conforto muito grande, porque no primeiro momento, quando a gente descreve essa cidade das trevas, dá a impressão que esse povo está num caldeirão, está largado ali. Mas nos dá esse conforto quando diz o quê? Olha, tem trabalhadores do bem lá dentro, esperando a oportunidade para ajudar. Isso nos conforta bastante.
E Berenice,
né?
Eu acho legal também, porque esses trabalhadores estão disfarçados, né? Que nem que nós, como eu brinco, né? Porque às vezes eu espero assim: ah, mas é um missionário, né? Ele tem uma postura, ele tem um jeito diferente. Não é isso, não. Eu estou pensando, a gente no Leon Denis teve aquele grupo fundador. Então, vou tirar o motivo, né? Tivemos Nestor, tivemos Neuzinha, tivemos Elvira, tivemos Gildo, companheiros, Berenice, que nem a gente. Então, a Neuzinha e Elvira, lá, aquele voluntariado da cantina, inventando pratos vegetarianos, aquelas situações todas, para ajudar a casa e para ensinar uma forma diferente, né? O Gildo era lá na gráfica. Então, na gráfica, naquele trabalho voluntário, harmonizando algumas questões e tudo. Nestor era aquele trabalho junto aos médiuns, dando ânimo, né? Colocando a necessidade do médium ter trabalho. Então, pessoas assim, que passavam como tão próximas, muito próximas da gente. Todos desencarnaram. E a gente hoje percebe esses companheiros na direção de trabalhos espirituais da casa com uma competência, sabe? E a gente fala assim: meu Deus do céu, a gente conviveu com guias sem dar bola, sem dar conta, né? Então se comia pipoca junto, se conversava junto, se brincava, se ria. Então eu acho que é essa observação que a doutrina, que o Libertação está levando a gente a fazer. Porque a gente observava o que é o lado de fora. Pessoas simples, pessoas comuns que estavam ali, mas o padrão vibratório já era diferenciado, tão diferenciado, porque ninguém é promovido a uma condição porque desencarnou. Não é nada disso.
É verdade. Eu li recentemente um livro muito bacana, que é Valério, um caso de obsessão. Ele é do médium Emmanuel Cristiano, que é um médium muito sério, comprometido com a doutrina espírita, uma pessoa muito racional, muito dedicada, e pelo espírito Nora. Esse médium e esse espírito são os mesmos daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Isso. E outros livros maravilhosos, né? Tem um outro livro também que
Bastidores da Obsessão.
Isso.
Bastidores da Mediunidade.
Da Mediunidade. maravilhoso. É, tem um romance que é um espírito convertido, é Confissões.
Confissões, é Memórias e Confissões.
Memórias e Confissões. Exatamente. De um espírito convertido. Exatamente. Que mostra na época da Inquisição. Isso, é um livro, assim,
que
muito bom.
Que acompanha bem essa história da reencarnação. Muito
isso.
Importante.
E esse livro, Valério, Um Caso de Obsessão, é muito interessante. Por quê? Porque tem a pessoa que é o instrumento de Deus agindo, é a pessoa que, assim, menos tem...
Simplério.
Exatamente. Era, inclusive, a empregada doméstica de uma família. Então, ela estava ali justamente para dar um suporte à família. Uma família de uma situação financeira muito boa, mas que tinha o merecimento de ter uma pessoa. Exato. Que vem na forma da empregada doméstica, que justamente dá uma sustentação espiritual à família.
É toda a sustentação do trabalho.
É. Isso, cada vez mais, nos alertando para a gente reformular a nossa maneira de identificar as pessoas. Né? Da gente não rotular as pessoas pela aparência. Eu conheci recentemente uma pessoa que... Eu estava até conversando com a Rosângela lá do CELD, que é a vice-presidente. E ela estava falando, olha, essa pessoa é presidente de um centro espírita, ela... criou um centro espírita e tal, mas em algum momento no passado, ela era uma pessoa que vinha para assistência, era um assistido, que de estar ali, na época o altivo estava vivo ainda, estava encarnado ainda, então a pessoa vinha na condição de assistido, mas raciocinando e tal, falou assim, olha, eu poderia abrir um centro, vocês me dariam suporte, e o altivo deu todo o suporte. Então, é uma pessoa que tem uma disposição, nossa, estar à frente de um trabalho num local complicado, num local de difícil acesso, complicado socialmente, isso. Complicado de todas as formas, mas quantos de nós... que pode ter uma intelectualidade mais desenvolvida, pode ser academicamente bastante evoluído, mas que não tem essa percepção de abrir um trabalho. Quantas pessoas têm condições de abrir frentes de trabalho, mas têm medo?
Isso, exatamente.
Ela tem a condição porque ela estuda, ela tem a condição financeira, às vezes ela tem um tempo de sobra, assim, monumental. Exato. O tal do tempo, a gente vai ter que dar conta desse tempo. Porque quantas vezes nós temos um tempo de sobra e nós não usamos esse tempo de sobra para ficar esperando alguma coisa...
Que não vai acontecer, né?
Exatamente, que não vai acontecer. Tem uma amiga minha, que eu estava conversando com ela, e eu falei, olha, ela tem um filho, ela tem um filho único. Eu falei, poxa, por que você não tem mais filhos? Ela, porque dá muito trabalho. Eu falei, olha, você é jovem, você tem uma condição financeira muito boa e você não precisa trabalhar. Porque às vezes a pessoa tem uma condição financeira muito boa, mas trabalha 18 horas por dia. É escravo do trabalho. Ela tem uma condição financeira muito boa e ela não precisa do trabalho. Não precisa de estar essas horas em algum lugar. Falei, olha, então essas horas que você tem, você vai ter que dar conta dessas horas. Né? O que você está fazendo com tantas horas disponíveis para você e você com a condição financeira, sabe? Então, tenha filhos, sabe? Você não gosta de criança, você não gosta da maternidade, tenha filhos. Ou então, olha, não, eu não quero ter filhos. Então, se dedique a alguma coisa.
Exato. Sabe? Tira o tempo. E quando fala em dedicação, Berenice, é tão interessante que as pessoas assim, mas aí como é que fica? Eu falo assim, gente, organiza a vida. Porque aí você tira a hora, você é assim, tem uma agenda, né?
Exatamente.
Porque aí você vai tirar aquele dia, uma vez por semana, de 2 às 4 horas da tarde, eu vou me dedicar, vou ser voluntário e tal instituição. E aí naquele dia, porque aí toda a vida, é muito interessante, ela vai se organizando em função daquilo que você pode fazer. E é interessante que quanto mais você se organiza, mais condição você vai tendo, que aí você vai descobrindo espaços, né?
Exatamente, exatamente.
E vai tendo uma certa... Eu falo isso, ô Berenice, como você sabe, a gente cuida de casa, a gente é dona de casa, essa situação toda, e trabalhei profissionalmente fora. Hoje eu fico pensando Quer dizer, tem a idade, que quando você é mais jovem é tudo muito fácil, mas eu pensava que era o meu dia de sábado. Dia de sábado, até uma hora, uma e meia da tarde, por aí, que era a hora que eu ia pro CELD, eu já estava, né? Com um supermercado feito, com a roupa toda lavada. Na época tinha criança, Gustavo em escola, tudo isso, então tem as questões dos uniformes, né? Tudo organizadinho ali. Já estava com a casa toda em dia, tudo no lugar, e muitas vezes até assim, adiantado determinada comida da semana, determinados feijões congelados, determinados arroz refogado, né? E com lanche da noite, quando voltavam, porque naquele momento, né, a questão financeira era muito mais apertada, então a gente já tinha o lanche de noite para quando viesse ter aquele lanchinho preparado. Porque no domingo era dia ou de encontro e quase sempre dar atenção à família, ir para casa de mamãe, de minha sogra, e gostava assim um parquinho, alguma atividade, né, lúdica. E aí eu penso assim, meu Deus do céu, como é que até uma e tanta da tarde eu estava com tudo isso pronto? Mas o que acontece? Você acaba tendo uma agilidade pela organização mental. Não é do lado de fora. Você mentalmente sintonizado com o bem, você vai organizando as coisas. Então, e aí muitas vezes eu vejo gente sobrando tempo com depressão.
É verdade. É.
Assim, porque falta um sentido da vida, porque o bem é que vai dar sentido à nossa vida.
Exatamente. É? E às vezes as pessoas ficam escravas de um tempo ocioso.
Isso, exatamente.
E vai ter que dar conta. E aí eu conversando com essa minha amiga, eu falei, olha, você tem que tomar conta e prestar atenção, porque na próxima reencarnação, de repente, você pode vencer o direito de ser mãe, por exemplo. Ela, puxa, mas por que Deus vai me castigar? Eu falei, não é Deus que vai te castigar. Ora, se você gosta da maternidade, se foi uma experiência altamente benéfica para você, você tem tempo, você tem dinheiro, você é jovem, por que então você não vai ter mais filhos? O que que te impede de ter mais filho? Ou, caso você não queira, o que que te impede você cuidar de crianças? Sabe? Então, você tem que ver que não é à toa, não é sem nenhum propósito,
né,
que você veio com essas facilidades. Isso. Na sua vida. Sabe? Então, você lembra? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, o que que você vai fazer? Você não pode passar a vida inteira cuidando apenas de uma criança, com todo o seu tempo disponível, porque isso não vai nem fazer bem a essa criança, nem fazer bem a você.
E a gente vê que essa questão da vida é tão interessante. Você está falando de maternidade. Eu ri muito. Um programa gravado, e teve no noticiário uma criança que nasceu, em que a pessoa não sabia que estava grávida. É uma pessoa cheia de filhos, muito uma senhora assim, plérrima, mas muito interessante. E aí ela começou a sentir umas dores, uma dor de barriga. Olha o que ela fala, dor de barriga. E aí foi correndo pro posto. A criança nasceu ali no meio. A outra filha, uma filha, né? É que tentou ajeitar ali pra aparar a criança e tudo. E a criança nasceu. E o interessante, gente, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Conversei pro Heber, né? Heber, olha que coisa. Ela no, na maternidade, lá no coisa, ela ria. Ela disse, agora eu não sabia. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha só, como é que pode vir uma criança assim? Eu ia pensar, e o quartinho tá preparado? E o enxoval? Mas ela ria dela mesma. Assim, agora veja só, né? Eu com tanto filho não sabia que tava grávida. E aí o marido, um susto que teve, mas as pessoas levavam aquilo numa naturalidade tão grande. Eu falei assim, gente, isso é leveza da vida. Olha só.
É.
Porque agora, é claro que tudo vai se ajeitar. Até porque foi na televisão e tudo, eu creio que isso mobiliza. Ela vai receber lá a fralda descartável, isso e aquilo. Mas o que para um seria um drama?
É verdade.
Eu tava, tô acompanhando um outro casal. Gente, um estresse pro quarto do bebê. Porque aí a faixa não saiu assim, porque não sei o que saiu assim, a pessoa já tá brigando, já, né? E aquela coisa toda, eu falo assim, olha só, calma um pouco. Isso tudo, você tá preparando uma festa. Não pode... Não, mas aí, Deus, as pessoas não fazem, e você contrata o trabalho, mas olha só, você tá preparando uma festa. Olha o estresse. E aí foi justamente na época em que nasceu essa pessoa. Eu falo assim, olha só, você não estava em casa, mas pega no noticiário para você ver esse bebê que nasceu assim, como o jovem fala, do nada. Então, mas é a questão da leveza da vida, é a questão do olhar que você vai tendo da vida, o ponto de vista, não é, Berenice?
É verdade, é isso mesmo. E aí, o Eloy está assim, estranhando. Como que eles vão entrar de uma forma sorrateira, de uma forma discreta numa cidade das trevas, né? E aí o Gúbio está explicando. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes.
Exato.
Então, isso é para a gente entender que sempre há a presença divina em todos os lugares. Porque, olha só, num local onde 95% das inteligências estão para o mal, eles estão atrás de quem? Dos 5%. Então, 5%, gente, pouca coisa.
Exato.
Entendeu? É pouca coisa. Mas Deus está lá, atuando, esperando que esses 5% desejem o bem.
Exato.
Né? Então, ao menor sinal, os mensageiros estão ali para resgatar. E aí ele diz: centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E aí o André Luiz faz uma pergunta. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Porque o André Luiz está se lembrando do nosso lar, que tem o governador, que tem os ministros, que tem toda a organização. E lá, agora, nessa cidade, o André Luiz fala, vem cá, mas como é que
tem
funciona?
Tem uma estrutura aqui, né? Como é que acontece?
É. E o Gúbio fala, como não? Qual ocorre na esfera carnal? A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inigualável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermices.
Então a gente está vendo que os afins se atraem sempre. Olha só. Então, na verdade, ele colocou para si esse tipo de grande inteligência, porque, na verdade, ele é um líder. E aí, esse líder foi agregando criaturas que comungam ou totalmente ou parcialmente com a mesma ideia, porque a gente vê que é uma estrutura política. A criatura, muitas vezes, ela não aceita o todo. Mas é conveniente a ela aceitar uma parte para quê? Para ela se manter numa determinada posição, não é? Diferenciada.
É interessante porque aqui é uma cidade das trevas, né? É um camarada que, como ele fala aqui, né? Ele tem uma impiedade assim.
Isso.
Que não tem nem como qualificar essa impiedade. Agora, interessante que quando ele foi juntando, formando essa cidade, ele foi trazendo milhares de mentes. Você vê, um camarada extremamente devotado ao mal, mas ele precisa de mentes preguiçosas.
É, pra quê, né? Aí eu vou lembrar aquela frase de Emmanuel, Berenice, olha, muito boa mesmo. Ele fala assim, na preguiça está sediada a gerência do mal. Olha só, a gente às vezes pensa, né, que ociosidade não é nada.
É, porque pode falar assim, poxa, mas ele não faz mal nenhum.
Isso.
É porque o preguiçoso, ele não faz nada.
Nada, exatamente.
Ele tá parado, Porque quem tem preguiça, nem o mal faz.
Não,
não. Não faz nada, fica parado. Mas olha só, lembra qual é a informação? Não fazer o bem...
Já é o mal.
Por si só já é o mal. Então veja, às vezes a pessoa fala assim... O preguiçoso, ele pode até falar assim, não, Deus me livre, esse pessoal que vive no mal,
exato,
que pensa no mal, Deus me livre. E, no entanto, ele é uma das mentes poderosas,
isso,
que é arrebanhada e que trabalha para o mal,
exato,
sem perceber. E aí fica um grande alerta para a gente, para fazermos uma avaliação. Então, a pergunta para reflexão é, você é preguiçoso, é preguiçosa, né? Nós somos preguiçosos, porque toda vez que a gente se perceber na preguiça, a gente tem que tomar providências.
É, e aí é uma coisa interessante, Berenice, de pensar que é para nós mesmos, porque às vezes, em função do trabalho... Ou de uma movimentação, a pessoa fala assim, não, eu não sou preguiçosa, eu trabalho tanto. Mas vamos observar, e eu estou falando de mim, né? E posso falar de você também, que você já falou isso em público. Às vezes dá uma preguiça, né? Uma vontade assim, sabe uma coisa? Hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar parada, vou ficar aqui. Afinal de contas, eu posso. E às vezes até esse dia coincide de você não ter nenhum compromisso formal. Olha que coisa interessante. Eu não tenho nenhum compromisso formal, então hoje eu tenho o direito, né, de ficar e viver minha vida. E é interessante que nesses dias, gente, é tão esquisito que até coisas que a gente poderia antecipar, por exemplo, de cuidado pessoal mesmo, né? É, vou dar um jeitinho no cabelo, vou fazer as unhas. Até isso a gente começa a adiar. Não vou fazer isso não, sabe? Aí eu vou fazer isso no dia, às vezes que eu tô cheia de coisas, numa correria danada. Gente, acontece esse estado. E já viram que se a gente amolentar essa situação, daqui a pouco a gente tá na cama. A gente tá dormindo por nada. Ou a gente tá parado diante de uma televisão sem nenhum propósito. Eu não tô sendo contra a mídia, nem posso ser. Mas observe, eu tenho que sentar numa televisão e saber o que eu quero ver, né?
Verdade.
Não é ficar aí, eu fico naquela... como a pessoa fala, aquela bobagem, o Monteiro Lobato... Chamava lá no Sítio Pica-Pau Amarelo de Férias de Lagarto. O que o lagarto faz? Fica deitado no sol, sem nada. Mas só que o lagarto é lagarto. E a gente é o ser inteligente da criação. Então, muito cuidado com esses estados, que é nessa hora, doutora Dilon Fernandes fala assim, se a gente não tomar conta do nosso pensamento, alguém toma.
É
nessa hora que o nosso pensamento começa a ser manipulado. Eu começo a ter desconfiança de alguém, né? Eu começo a pensar assim, ah, mas será que fulano é assim? A analisar coisas que às vezes não necessitam de tanta análise e a tomar atitudes às vezes intempestivas a partir dessa ociosidade, não é?
É, então a preguiça é um mal muito grande, disfarçado, porque
isso,
a gente pode achar que não está fazendo nada.
Isso.
Eu não faço nada demais, eu não faço mal, não quero mal de ninguém. Quantas pessoas falam assim, não, eu quero ficar no meu canto, não faço mal para ninguém, mas não basta só ficar no canto, a gente tem que fazer o bem, porque a gente tem que ter essa consciência que a mente preguiçosa, o ocioso, ele automaticamente, ele é convocado para as trevas.
Isso.
Porque a própria energia dele vai ser utilizada.
Dá disponibilidade.
Isso. Mas... Quantas vezes, né, Deusa, no trabalho mediúnico, chega aqueles espíritos para serem doutrinados e que o espírito fala, olha, eu não estava fazendo nada.
Me
sabe?
Deixa no meu canto, eu tava tão bem lá, não é isso?
Então são espíritos com essa mente preguiçosa que eles são convocados pelas trevas e muitas vezes eles são alocados em determinadas casas para irradiar aquele pensamento de preguiça, de não fazer nada, pensamentos depressivos.
Isso.
Então, é aquele espírito que está ali trabalhando para as trevas e nem está percebendo que está trabalhando para as trevas. Mas ele só vai estar a serviço das trevas se agora, encarnado, ele tiver esse pensamento. Então, gente, vamos sair da preguiça. Se percebe que está com preguiça, vai ao médico fazer exame, porque pode estar com anemia, exato, pode estar com algum distúrbio. Vai tomar passe, faz culto no lar todos os dias, pedindo a Jesus ânimo, disposição e vigor, para que a gente saia da inércia, saia dessa faixa preguiçosa e depressiva, para que quando desencarnarmos, para sermos convocados para os trabalhadores do bem e não para as trevas. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.